passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós engrandecemos a Ti. Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus que fala conosco, Tu és o Deus que ouve as nossas orações. E como é bom, Senhor, nós estarmos na Tua presença nesse culto. Culto é para nós extravasarmos na Tua presença. E Tu és o Deus, Senhor, de planos infalíveis para a nossa vida. Nós Te glorificamos, Senhor, em saber que Tu tens o melhor para nós. O louvor vem agir na nossa vida, no nosso interior. Quantas vezes nós estamos louvando e o louvor está enchendo o nosso coração de paz, nos dando dimensões tão gloriosas vindas de Ti. E quando nós passamos aquele período louvando e vamos ouvir a Tua palavra, oh Senhor, que maravilha, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é gloriosa, a Tua palavra vem trazer um ânimo novo, a Tua palavra vem trazer direções e até respostas para uma série de questionamentos que nós estamos lutando ali para encontrar uma resposta, e a Tua palavra traz essa resposta tão necessária. Então o culto é lugar de adoração, mas também o culto é lugar de nós recebermos de Ti. E para nós recebermos, é preciso que nós estejamos ligados em tudo que Tu vens falar conosco. Oh Deus, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Então a Tua palavra nos alicerça, nos dando direção certa, nos fortalecendo na caminhada. Senhor, e nós nos alegramos grandemente em ouvir a Tua palavra e colocar a Tua palavra em prática em nosso viver. E nesse culto tão glorioso, tão especial, Toma a vida do pastor Eliel em tuas mãos, toma a vida do Fábio, toma a vida de cada um em tuas mãos, que cada um seja usado grandemente, que tu uses a voz dos teus filhos para trazer aos nossos ouvidos uma palavra revelada vinda de ti. E quando terminar esse culto, nós com toda certeza vamos poder dizer: Deus falou comigo, Deus plantou no meu coração aquilo que eu estava tanto precisando. Nós te glorificamos, te exaltamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Deus sempre tem o cenário para o melhor revelar. Usa a dificuldade para ensinar. Como foi com a criança quando a fome apertou? Ela entregou tudo e não questionou. Deus sabe como fazer, mas quer experimentar você. O corpo apontava pro tudo ali, mas só o menor pôde discernir. Pai, eu confio em ti.
Bruna Carla, és tudo! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
E o texto encontramos lá em Provérbios, capítulo 18, no verso 24, que o Senhor esteja nos usando para a glória dele.
Nesta data querida, queremos cantar para você. Vamos cantar para Deus, para você. Nesta data querida, queremos cantar para você.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Sim, Fábio, desejamos felicidades para todos os nossos queridos ouvintes que trocam de idade hoje. Mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um, isso é muito bom. Que bênção todos eles terem chegado até aqui. Luísa Vieira, parabéns. Ana Júlia Maria, Juliana Pinto, Carmen Luci, Thaisa Cristina, Gustavo Goulart, Fernando da Silva, Hilda Mendes, Anderson Florentino e Suzana Ferreira. Parabéns para você. Olha, o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer sua aliança. Seja muito feliz.
Não importa a situação, a última palavra vem de Deus.
Eu jamais imaginei que eu fosse enfrentar a tristeza de não ver um sonho meu nascer. O meu coração chorou, procurando entender, mas jamais deixei de declarar minha fé. Ver um sonho meu nascer, o meu coração chorou, procurando entender, mas jamais deixei de declarar.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Neste momento de oração, vamos entregar várias pessoas, várias vidas e causas aqui nas mãos do Senhor Jesus. Em Romanos 8, 26, diz que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia também fala que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo está sempre pronto para interceder por nós. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar e o Senhor irá nos responder, tá bom? Estaremos orando hoje pelo Fábio de Unamar, pedindo oração pela amada filha, para o colega de trabalho e toda a família. Nilcinar Abreu Coelho pede oração por toda a família, em especial para o neto Lucas Rocha. Estaremos orando pela Vilma Delfice de Jardim Corumbá, Nova Iguaçu. Robson Davi de Jardim Catarina, São Gonçalo. Bianca de Petrópolis pede oração pela família, em especial para a saúde e cura do seu pai, o senhor Devanir, que está muito doente. O irmão Josimar Sampaio de Curitiba pede oração para a sua saúde e toda a sua família. Marlene da Pavuna pede oração pela sua vida, para toda a família, em especial para a saúde e cura do seu cunhado. E também o Sandro. Também o Sandro de Buton do São Gonçalo pede oração para Carlos Alberto. Quem estará orando é o pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Temos agora, com certeza, inúmeras pessoas que estão de joelhos dobrados diante de ti. Deus, a tua palavra é rica em promessas. Tu supres o necessitado, tu levantas o abatido, tu curas o enfermo, tu fazes o paralítico andar, tu trazes alegria ao coração que está amargurado, depressivo, tu tiras a ira e dá o sentimento de amor e perdão. Tu trabalhas através da tua palavra. Tu vens, Senhor, encher o nosso coração de paz. E tu queres que nós entendamos o que é obediência. Obediência é fazer aquilo que tu nos falas, que tu nos ensinas. É a direção que tu dás para nós. E agora nós vamos colocar em prática, vamos ser obedientes, fazendo aquilo que tu vieste falar conosco. Então, Senhor, que hoje seja uma noite de milagres. Que hoje seja uma noite de grandes vitórias. Que hoje seja uma noite onde cada um possa levantar as mãos em direção ao teu trono e dizer: Senhor, meu coração é grato a ti, porque o milagre tu enviaste e está acontecendo na minha vida. Senhor, pelo teu poder eu profetizo que o mal que me afligia está indo embora agora. Porque, Senhor, quando tu falas, a tua palavra se cumpre na vida de cada um de nós. Então, queridos, deixa Deus agir na sua vida nesse culto. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. O que vem sendo falado vem da parte do Senhor. E é o Senhor revelando. Então essas palavras precisam ter lugar no coração de cada um de nós. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é aquela água cristalina que vem limpando, jorrando, para que nós alcancemos uma vida gloriosa. E a palavra vem dizer: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Então, quando você ouvir a palavra no culto, essa palavra vai queimar no teu coração você vai engrandecer ao Senhor e você vai dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu estou sentindo o Teu operar na minha vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz.
Eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim,
eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim,
olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do Teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do Teu olhar.
Eu me humilharei, declare a Ele.
Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim,
Tuas vestes, Senhor,
Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei.
Mas olha pra mim,
do Teu olhar.
Olha
preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar.
Deixa eu aproveitar aqui nesta noite maravilhosa para agradecer, né, os nossos amados irmãos que participam conosco aqui do nosso Cristo em Casa, não é só no Rio, mas no Brasil inteiro e inclusive fora dele. A Regiane é de Tapurã, no Mato Grosso. Olha aí, ligada aqui com a gente, né? Dá um beijo aí na filha Rebeca, na família toda aí, tá bom, querida? A Rosemary Baldi é de Rio Novo, Minas Gerais também, ligada aqui com a gente. A Priscila da Costa Pinto também ligadinha aqui com a gente em Belfor Roxo. Nilmar Costa é de Itaguaí. Ô, Nilmar, um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela sua valiosa companhia. O Alberto Glória da Ribeira também, ligado aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua participação aqui no nosso Cristo em Casa, tá bom? Um abraço da nossa melodia e Deus vai falar aos nossos corações nesta noite através da sua palavra. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que fez o Senhor. Dia para nós vivermos alegres, felizes, cheios de paz, regozijantes. Viu? Aquilo que acontece não pode nos tirar do prumo. E quando vem luta, nós já começamos a profetizar que depois da luta vai chegar uma grande vitória. Não se abata. Não se abata. Como é que você viveu o dia de hoje? Como você viveu esse dia? Então pense bem. Não deixe nenhuma notícia atravessada tirar a alegria de Deus do seu coração. Não deixe nada, porque o ataque do inimigo, o objetivo é te fazer parar. Aí a pessoa, principalmente se for um crente, cai na esparrela do inimigo e diz: ah, eu vou entregar os cargos que eu tenho. Mas quem te deu o cargo? Foi o Senhor ou foi o homem? Você faz alguma coisa dentro da igreja para aparecer por obrigação, então não é uma chamada de Deus. Mas quando você começa a ser um criador de casa, um quizumbeiro dentro da igreja, aí você está totalmente fora. Cadê a chamada? Deus não chama ninguém para criar problema dentro da igreja. Todo crente, seja homem, mulher, seja jovem, seja adolescente, é para trabalhar, é para fazer a obra, até criança. Lá na igreja, até as crianças evangelizam, vão para a rua, vão para culto no lar. Todos precisam fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 6 que até a criança tem que ser ensinada a estar no caminho do Senhor. Então vai aprender a testemunhar, a evangelizar, a ganhar almas quando for jovem, adulto. Não aprendeu como criança, aí chega jovem, às vezes está buscando as coisas do mundo como o filho pródigo fez. O filho pródigo se achou um demais dentro da casa do pai. A igreja é a casa do pai, é a casa do pai. E tem gente que se acha demais dentro da igreja. Tem gente que não consegue ficar no culto, acha que o tempo de culto é um tempo muito longo. Então é cansativo. Ah, amanhã eu vou levantar cedo. Interessante. Aí quando termina o culto, fica uma hora batendo papo na calçada da igreja. Depois vai para casa, fica 3 horas na frente da televisão vendo os videotapes de futebol e etc. Vou dizer para você, estar na casa do Senhor é uma alegria muito grande. uma alegria muito grande. A Bíblia fala aqui em Provérbios 18, no verso 24, assim, olha, o homem que tem muitos amigos deve mostrar-se amigável. Porém, há amigo mais chegado que um irmão. Você pode ter um relacionamento muito grande, um rol de amizade extraordinário, e toda hora tem amigo batendo no teu portão. Mas não se decepcione. Muitas vezes, aquele que você pensa que é amigo não é amigo. E às vezes, aquele que está um pouco distante, que você pensa que não é amigo, esse é o verdadeiro amigo. Mas por que está distante? Às vezes está distante porque você também não dá atenção. Olha, a palavra está dizendo aqui, né? Você tem a pessoa como amigo? Então mostre-se amigável. Mostre-se solícito. Dê atenção. Às vezes você, vamos ver, tem pessoas que querem o outro como amigo quando pode tirar proveito de alguma coisa. Mas se ele não pode tirar proveito, então ele já não precisa mais daquela pessoa como amigo. Assim não, irmão. Não é assim. E olha, a psicologia, ela ensina que toda pessoa carece de alguém em quem possa confiar. É. Você quer saber? Às vezes a gente precisa de uma pessoa para confabular, para abrir o coração. Vê se você já passou por essas situações. Às vezes tem coisas que você quer conversar com alguém e quando você quer abrir a boca para falar, você é impedido de falar porque vem um pensamento dizendo assim, será que você pode compartilhar esse problema com essa pessoa? Será que essa pessoa é confiável? Então veio uma dúvida. E a dúvida bate de encontro com a confiança. Quando a dúvida entra, a confiança sai. E aí? É muito triste quando você confia em alguém, conversa com alguém, daí a pouco todo mundo já está sabendo o que você falou. Uma pessoa já abriu o bocão e saiu falando para todo mundo. Aí você vai dizer, poxa, mas eu pensei que fulano fosse meu amigo, minha amiga. Às vezes a gente confia na pessoa incerta. A gente pensa que é amigo e na hora a pessoa pode falhar conosco. Falhar conosco. É isso que a palavra está aqui dizendo para nós em Provérbios 18. Há amigo mais chegado que um irmão. Às vezes você não tem aquela abertura para conversar com o irmão, mas você tem a confiança de se abrir com o verdadeiro amigo. Então não diga que ninguém presta, não diga que ninguém é amigo. Não. Nós precisamos ter o entendimento e o discernimento para descobrir os verdadeiros amigos. Às vezes, a sua maneira de pensar está afastando o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo está sendo afastado. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer amizade de interesse. Interesse. Então, quando a gente olha aqui para a Bíblia, a Bíblia é extraordinária. A revelação bíblica, quando Deus mostra para nós, é um alerta, é um despertamento. Para quê? Para nós não sermos pegos de surpresa. Para nos alertar. Viu? Você se lembra quando Jesus estava orando lá no Getsêmani com os discípulos? Estavam todos os discípulos? Não, faltava Judas. Faltava Judas. Ué, mas Judas não era discípulo? Não era apóstolo? Tinha título. Mas ele tinha chamada? Não. Às vezes, dentro da igreja, a pessoa tem título, mas não tem chamada. Judas tinha título de apóstolo, de discípulo. Ele viu, recebeu todos os ensinamentos e todos os milagres que Jesus efetuara, mas nada disso tocou seu coração. Por isso ele foi subornado pelos sacerdotes que queriam prender Jesus, conduzir Jesus a uma sentença desonesta. E Judas foi o instrumento. Por quê? Porque Judas era dominado pelo dinheiro. Lá em João 13 diz que ele mexia na bolsa. E quem era Judas? Tesoureiro. Outro título que ele tinha no meio do grupo, tesoureiro. Tesoureiro, tenho para mim, é uma pessoa de confiança. Confiança. Até hoje, muitas igrejas têm sofrido com tesoureiros desonestos. Então, pessoas que chegam à posição de tesoureiro na igreja, mas não são honestos. São dominados pelo dinheiro. E quando eles veem a entrada na igreja, eles são movidos a tomar posse daquilo que não pertence a eles. A desonestidade. Era o que o Judas fazia com a bolsa de oferta que ele conduzia. Veja. Agora, quando Judas chega acompanhado, trazendo os soldados para mostrar quem era Jesus, porque os soldados não sabiam quem era Jesus, mas Judas sabia. Olha o traidor. Ele veio para entregar Jesus na mão dos soldados. Ele veio de uma forma muito triste, usada pelo maligno, e dá um beijo em Jesus. Olha, muita gente quando recebe um beijo fica feliz da vida. Mas nem todo beijo é de amigo, é de sinceridade. Muito beijo não representa amor. O beijo de Judas foi um beijo de traição. E ele chega e beija Jesus. Mas Jesus chama Judas de amigo. Veja, Jesus não foi enganado pelo procedimento de Judas. Mas Jesus ali, numa situação tão triste que estava Judas, nem assim Jesus agiu para massacrar Judas. Mesmo ele sendo ali o traidor, mesmo sendo usado pelo maligno, mesmo ele ali trazendo os soldados para prenderem Jesus, para levar Jesus a um tribunal desonesto e enviar Jesus à cruz, mesmo nessas situações, Jesus ainda o chama de amigo. Sabe o que é isso? Às vezes você tem uma pessoa como amigo, mas a pessoa nunca foi seu amigo. A pessoa pode chamar você até de pai, de amigo, disse daquilo, mas não é amigo. Não é amigo, está tramando contra você. O tempo todo Judas estava tramando contra Jesus. O tempo todo. Mas olha, Jesus nunca deixou de chamar Judas de amigo. Ou seja, a oportunidade Jesus deu até o fim. Até o fim. E Judas não aproveitou em momento nenhum as oportunidades que Jesus deu para ele. Por isso, porque se ele tivesse arrependido, né, haveria mudança na vida dele. Ele voltaria chorando, dizendo: Senhor, tanto tempo estou fazendo o que não devo. Mas quem não se arrepende não reconhece o erro que está cometendo. Então, quem está no erro não se arrepende. E o arrepende dá lugar, a falta de arrependimento dá lugar ao remorso. E o remorso conduziu Judas ao suicídio. É o que muitos, infelizmente, fazem. No remorso, o peso do remorso levou Judas ao suicídio. Que coisa triste. Teve todas as oportunidades, andou com Jesus, 3 anos andando com Jesus e não valeu de nada para Judas. Nada. Os outros discípulos foram mudados, foram trabalhados, cresceram, se tornaram grande bênção nas mãos do Senhor. A sombra de Pedro era usada para curar enfermos e vai por aí. Mas e Judas? Judas, o inimigo deve ter falado para ele: rapaz, você não vale nada, você jogou todas as oportunidades fora, a melhor coisa que você tem é morrer, acaba com isso. E ele foi se suicidar. Porque o maligno, ele só oferece a morte. O único que pode oferecer a vida é Jesus. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus tem para você o que ninguém tem. E quando você pensa que não tem mais jeito, a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida e o Senhor está dizendo: eu te livro, eu te curo, eu te salvo, eu te restauro, eu te levanto, eu quero fazer de você um vencedor, uma vencedora. Mas você precisa querer se levantar. Você precisa reconhecer a decrepitude que você está vivendo. Você procurou o caminho errado. Jesus está dizendo para você hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o verdadeiro amigo. Todo mundo pode virar as costas para você, mas Jesus nunca rejeitará você. Jesus nunca vai chegar para você e dizer que você não tem mais jeito. Então, muitas vezes, a pessoa entra numa vertente de queda livre. E é queda sobre queda. Só vai perdendo, só vai caindo. Só vai caindo. E não se apercebe. Por quê? Porque às vezes está alimentado pela soberba, pela vaidade humana, por tantas outras coisas. Judas, quando estava tirando dinheiro da bolsa, que era tesoureiro, ele pensava que estava enganando a todo mundo. Mas chega um momento que Deus dá o basta. E aí? Aí a mentira é desmascarada. A verdade desmascara a mentira. E o Senhor Jesus, que já sabia, deu oportunidade para que ele se arrependesse. Mas no remorso ele busca a morte. Que tristeza. E ainda hoje, tantas vezes é assim. Jesus é o amigo das horas incertas. Às vezes, a gente enfrenta o vale dos infortúnios, mas o Senhor vem, o Senhor nos socorre, o Senhor mostra que nem tudo está perdido. Então, quando a gente pensa que tudo vai desmoronar, que a solidão vai tomar conta, que a solidão é ameaçadora, Jesus é o Deus dos impossíveis. Ele entra com providência. Ele entra com providência. E ele mostra que ele é o verdadeiro amigo quando ele diz para nós assim: olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. O que que ele está dizendo? Eu quero ser o amigo lado a lado. Eu quero permanecer como seu amigo quando todos se distanciaram de você, quando todos viraram as costas, quando todos estão aí contra, mas eu sou seu amigo. E eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar o livramento, eu estou aqui para fazer acontecer na tua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem poder para hoje começar a mudar a situação na sua vida? A atitude é sua. A atitude é sua. Deus fala, mas você precisa ter fé para abraçar aquilo que o Senhor está falando. A Bíblia diz que Jesus é o amigo imutável. Sabe o que é isso? Todo mundo pode mudar com você, mas Jesus não vai mudar nunca. Nunca, mesmo quando você erra, ele continua pronto a te abençoar, a te dar oportunidade para que você mude de vida. Ele não vai chegar para você e dizer que você não errou. Não, ele vai te dar a oportunidade para você sair do erro e ter a vida restaurada. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus, quando disse, vai, não peques mais, Jesus não disse para ela, continua a tua vidinha de adultério. Não. Vá e não peques mais. Sabe o que é vai e não peques mais? Para com essa vida amarga, de tristeza, onde muitos olham você só para ser usada, e mude de vida. Não peques mais. Sabe o que o Senhor está dizendo? Abandone o pecado, porque eu estou pronto para restaurar você. E hoje é a mesma coisa. Para você ter Jesus, você precisa jogar o pecado fora. Olha, tem muita gente dentro da igreja se dizendo crente, vivendo no pecado. Agora, engana Deus? Não engana não, meu irmão. Não engana não. Agora, quem está no pecado não é de Deus. Quem vive na prática do pecado não está agradando a Deus. Quem é do Senhor procura uma vida diferente. Viu? O que é vida diferente? É uma vida de crescimento espiritual que se chama santificação. Hoje parece que é proibido pregar sobre santificação, pureza de vida, parece que isso não existe mais. O normal é a pessoa estar no meio do pecado. A pessoa às vezes vai para a igreja pelado, isso e aquilo. Que história é essa? A Bíblia diz assim, Jesus disse assim, a minha casa será chamada casa de oração. E às vezes dentro da igreja a pessoa está com fofoca, maledicência e etc. Então, cadê mudança de vida? Quem é de Jesus passa por mudança de vida. Cada dia Deus faz algo novo na vida de cada um de nós. É o que o Senhor quer. Religiosidade não é vida com Deus. Não é. Agora, santidade é a pessoa que aprendeu a viver uma vida de comunhão com Deus. Santidade não é obrigado, é você que busca. É você que busca. Então você busca uma vida de comunhão com o Senhor. E outra coisa que a Bíblia mostra, Jesus é o amigo incomparável. Sabe o que é isso? Não há ninguém como Jesus. Você pode encontrar na terra muitas pessoas que vêm de dizer para você que te ama. Mas o amor de Jesus por você é um amor inigualável. A Bíblia diz que quando a pessoa se torna infiel, ele permanece fiel. É isso. Então, não é um amigo que vai falar mal de você quando você se afasta. Tá vendo? Eu sabia que fulano era fogo de palha. Não, Jesus é o verdadeiro amigo, amigo inigualável, inigualável. Ou seja, ele ama você, continua amando você quando você diz que não ama mais, se afasta, entra no desvio, vai ser crente em casa, se afasta, não tem mais comunhão, fala mal da igreja que você era membro, fala mal. Por que que você fala mal? Você fala mal para justificar o passo errado que você deu. Aí Deus se alegra com isso? Não, mas ele continua te amando. Continua dando oportunidade para você ter a vida restaurada. Eu não entendo a pessoa dizer que tem vida com Deus falando mal da vida dos outros. Quem fala mal da vida dos outros está na maledicência. E a Bíblia diz que maledicente não tem lugar no reino dos céus. Olha, quem fala isso? A Bíblia. A Bíblia. Então como é que a pessoa é maledicente e diz que está cheio do Espírito? Que Espírito? Que Espírito? Pode estar cheio de Espírito, menos o Espírito Santo de Deus. Então quando a gente observa todas essas situações, veja lá, olha o amor de Jesus. Até quando Judas chegou perto de Jesus para o trair, foi chamado de amigo. Você chamaria um traidor de amigo? Você chamaria? Você chamaria a pessoa que te vende de amigo? Mas Jesus chamou Judas de amigo. Por isso, Jesus é um amigo incomparável. Incomparável. Eu creio que na Terra é muito difícil você encontrar alguém que chame o traidor de amigo. Mas Jesus chamou o traidor de amigo. E perdoou. E deu oportunidade até o momento final. Então, Jesus faz o que ninguém consegue fazer. Jesus age de uma forma maravilhosa, maravilhosa. E eu quero te dizer, Jesus pode resolver o problema que te aflige. Jesus pode resolver a luta que te traz abatimento. Jesus pode. Jesus pode transformar o impossível em grandes possibilidades. Pense nisso. Jesus tem o que você precisa. Que Ele te abençoe.
A gente procura um ombro e não vê ninguém. Um abraço, um apoio, conforto e cadê alguém? Não tem ninguém. Tem horas que a gente não vê a saída, não vê solução. Sem forças, quase desistindo, vê um coração. Sob pressão, mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuida mais de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortalecer o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura a alma. E a sua graça, ela me basta. Jesus, és meu pão, minha água, meu tudo. Eu preciso te ter, pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Preciso encontro em ti o amigo. Se eu sobrevivi foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo que eu preciso. Eu preciso. Mas foi lá no secreto que eu entendi que em todos os momentos cuida mais de mim. A provação serviu pra amadurecer, fortaleceu o meu crescer. Jesus, o amigo das horas incertas que não desampara, o abrigo, consolo, conforto, quem cura. Pois eu sei que sem sua presença não dá pra viver. Não, não dá. Não dá pra viver. Não dá pra viver, Jesus. Sempre que eu preciso, encontro em ti um amigo. Se eu sobreviver foi porque tu estavas comigo. Tua presença é tudo. Yeah.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Celeiro vazio, casa sem nada em sua despensa, é ter um coração vazio sem tua presença. Posso até viver prazeres momentâneos, desfrutar dos prazeres da vida, nada se compara com tua presença. Nada se compara com tua presença. Posso conquistar bens materiais, ter amigos, chegados mais que irmãos. Nada se compara com tua presença. Nada se compara com tua presença. Ah.